eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
E aí, eu sou o Caio Hansen.
Eu sou a Larissa Paiva.
E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para falar de Tenki no Ko, Weathering With You, ou, na tradução em português, Filha do Clima, o mais novo filme, né, que de 2019, na realidade já não é tão novo assim, o mais novo filme do Makoto Shinkai. E a gente tá aqui hoje, inclusive, com esse time maravilhoso aqui pra gente falar desse filme. Inclusive, Caio, pra você não chorar que você não foi chamado em Your Name.
Aí chama pra fazer a versão ruim do negócio.
Que isso?
Entendi.
Que isso? Não,
tudo
nem
bem,
começou,
tudo bem,
vambora. Tá assim.
Eu já entendi que eu sou o cara da trecheira do podcast, tudo bem. Vambora. Eu vou assumir o personagem, é sucesso. Vambora. Tô tranquilo.
Lari, como é que fica aí agora?
A Lari que roubou minha vaga naquele dia, eu tô revoltado até hoje.
Então, gente, eu cheguei completamente de paraquedas, não entendi nada. Eu, Caio, você me desculpa, mas assim, a turma de peso aqui em Goiânia, o Pedro tava aqui, ele queria aproveitar pra mandar um indireto pras meninas.
Eu sei,
aproveitar
Lari,
o estúdio e as goianas. Porque ele queria
eu sei que é o culpado dessa história, Goiânia, eu sei que é o culpado. Eu sei que é o culpado da história. Eu tô boiando também, do mesmo jeito que você quando vê esse filme que a gente vai falar hoje, cara. Fiquei assim também, boiando. Literalmente, né? Porque o filme tem água, né? Então...
Caraca, a Lari falou isso aí. Eu tô até hoje esperando aí meu laço vermelho, a fita...
Então, você veio procurar o laço vermelho aqui em Goiânia, tentou até gravar e tal, soltou o laço aqui na janela.
Na janela?
Sim. Se espera. Ai, ou vem gente. Pelo vento no laço ou vem pela chuva.
Sensacional. Enfim, gente, é isso. Bora para o podcast.
Ah, vamos falar desse filmaço aí, né? Vamos falar aí de... A gente vai falar hoje de um episódio, de um filme, de um longa animado, do Makoto Shinkai, que eu acho que pode ser atualmente o diretor japonês de animação mais bombado no mundo, né, cara? Só se fala dele, né? Uhum. Não se fala em outra coisa, só de Makoto Shinkai. O filme que a gente vai falar, o Tenki no Ko, é um filme seguinte ao Your Name, né, cara? Que é o grande sucesso recente do Makoto, que conta a história de um menino que vai tentar a vida... Do Hodaka, que vai tentar a vida em Tóquio, sai do interior, brigado com os pais, tentar a vida em Tóquio, e conhece a Hina, uma menina que também é muito sofrida, e os dois vão viver altas aventuras, viver um grande amor, uma grande história de amor, envolvendo muito misticismo, muita magia e muito romance. Eu não tô muito bem pra fazer a sinopse hoje, gente, desculpa. Eu não gostei do filme, já começa assim, eu não gostei do filme.
Cara...
Desculpa.
Não, tá tudo bem, relaxa. Eu quero que a gente explore isso aí ao longo do podcast.
Eu quero que vocês me convençam do contrário.
Calma, vai dar certo. Só que assim, óbvio, né? No próximo bloco a gente vai entrar em spoilers mais agressivos da história e tal. Então, tipo, agora nesse aqui, eu queria começar na realidade. Inclusive, a Lari pode começar a falar... Porque é o seguinte, a gente tá aqui falando de um filme do Makoto Shinkai, né, que nem que o Caio falou, hoje em dia, né, tipo, o cara é o diretor de anime, de filme, né, longa-metragem no Japão, o sucesso que foi Your Name foi, tipo, estrondoso, absurdo, quebrou bilheterias, ficou como primeiro lugar nos cinemas japoneses por um tempão, o caramba, quatro.
Uhum.
Lari, qual que é o peso, a responsabilidade, o hype que se cria com um negócio desse.
Então, eu acho que o maior problema tá exatamente aí, sabe? Eu acho que quando você faz um grande filme, isso extrapola o mundo dos animes, né? As expectativas vão lá pra cima e a gente vê vários diretores sofrendo esse tipo de coisa. Diretores populares mesmo, sei lá, David Fincher, sei lá, por aí, né? Então... O hype ficou muito grande no Shinkai com esse filme. Inclusive, até no título que eu tenho traduzido, é O Tempo com Você. Eu nem cheguei a ver esse filme na época, porque não estreou aqui, né? Então, se estreou também, eu lembro que passou no Festival do Rio ou algo assim, em alguns festivais só.
Ele ia pro cinema, mas acho que o Covid atrapalhou tudo, né?
Eu acho que foi, tipo isso que aconteceu.
Pois é.
Assim, eu acho que Your Name, ele tem seu lugar de obra-prima. Não tem como, é um lugar intocável, assim. E eu acho que comparar os dois filmes é meio cruel. Porque eu acho que Your Name, inclusive, tem uma pegada muito mais adulta, até pra gente, como adultos assistindo, entendeu? Eu acho que esse Weather With You tem uma pegada mais adolescente que talvez não consegue acessar a gente tão bem. Tô falando de narrativa aqui, né? Assim, sem spoilers e tudo mais. Mas esteticamente, eu acho que não perde, não.
Não, olha...
Não, esteticamente não.
Gente, peraí. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Vocês não gostaram desse filme?
Não. O Makoto é um tipo Neymar, cara. Ele jogou bem uma época e agora a galera tá caindo em cima do cara. O cara não tá bem,
gente.
Esse filme é maravilhoso.
Não, peraí. Eu gostei do filme, apesar de não ter gostado, obviamente, tanto quanto Your Name. E até ia complementar o que a Lari falou, que eu acho que o maior problema desse filme é que é muito difícil, e o Makoto Shinkai, ele torna essa tarefa difícil, de você não comparar os dois filmes. Porque ele...
Porque ele tem um estilo, né? E tá presente ali.
Não, a estrutura narrativa dele é muito parecida.
E trabalhar com o tempo sempre também complica. Assim, o tempo que eu falo é trabalhar com elementos naturais ali. Uhum. Acaba que você espera mais ou menos a mesma coisa. No final das contas, a gente espera que a narrativa caminhe pra mesma forma. Só que é aquilo que eu falei. Eu acho que a diferença básica aqui é que é um filme muito mais juvenil. E aí, o que faz a gente morrer de chorar em Your Name é que é um filme muito próximo da nossa realidade. E na nossa realidade é mais triste ainda porque as fitas não se encontram.
Não. O lance é o seguinte, o que eu achei, cara? Eu falei pro Pedro, ele tava falando, vamos gravar, cara, tá na hora. Eu falei, calma aí que eu tô terminando de ver o filme. Não pela primeira vez, é pela segunda vez. Porque quando eu terminei, eu falei, tá, o filme é ruim. Aí depois eu pensei, não, calma aí, eu tô medindo pelo Your Name, eu não posso fazer isso. É normal, um cara tem uma obra-prima, foi o que a Lari falou. Aí eu fui tentar ver de novo, eu peguei da parte que eu comecei a não entender mais a história, porque ficou confuso, pra ver de novo até o fim. E eu falei, não, cara, eu não curti mesmo, assim. Porque, já vou dar uma resumida do que eu não curti. Ele tenta ser uma história de amor e não consegue, ele tenta ser um road movie e não consegue, ele tenta ser comédia e não consegue, tenta ser ficção científica e não consegue. Você tá entendendo? A sensação que eu tive era essa. Ele não me entrega bem nenhuma das propostas que ele tentou ter. Agora, é um grande clipe, muito bonito, com músicas maravilhosas da mesma banda, inclusive, que fez a trilha do Your Name. É. Entendeu? Seria maravilhoso se ele fizesse um clipe, cara. Eu ia ser muito fã do clipe, mas o filme não rolou, de verdade. Mas talvez eu entenda alguns pontos que não peguei agora nessa conversa. Vamos ver.
Mas diz aí, PH, as suas impressões gerais.
Cara, eu acho maravilhoso esse filme. E, assim, eu concordo que ele não é um Your Name, mas é porque não tem como ser, entendeu? É uma obra-prima esse filme. E não é porque o outro filme é nota 9 que ele é pior, sabe? Assim, é pior em questão de notas, mas, tipo assim, ele... Em comparação com Your Name, ele é inferior, mas pra mim ele é superior a muita coisa que eu assisto, sabe? Eu acho que tudo que tem no Your Name, que faz Your Name bom, também tá aqui, com alguma diferença. Acho que uma coisa que a Lari falou de ser mais juvenil, eu acho que os personagens podem até ser, mas eu acho que a história não tem essa juvenilização, sei lá.
Ela
se
é pesada,
essa palavra,
é a história
do Tom.
Pesada.
É, eu acho que assim, é muito fácil a identificação com o protagonista, pra mim, sabe? É muito. O próprio fato dele estar lá buscando, descobrindo e iniciando a jornada dele, por ser no jornalismo, por exemplo, que é a minha carreira, e eu consigo me relacionar. E aí usar dessa metáfora pra ele ter a experiência pessoal também, não só profissional, e contar a história a partir daí. E aí outros elementos disso a gente vai falando mais ao longo da discussão, só para fazer um panorama geral aqui. Mas sim, eu acho que ele é maravilhoso, sabe? Esteticamente, na trilha sonora, na mensagem. E assim, eu concordo que se usar a régua do Your Name, ele é inferior, mas nem é esse o argumento, né? O Caio até falou que reviu para mudar. Uhum. Então vamos ver onde essa discussão vai levar a gente, pra ver se onde o equilíbrio dessas opiniões vai chegar no final, que eu tô curioso. Eu achei que todo mundo, pra mim era claro que ele era uma unanimidade, como foi pra mim, sabe? Eu fiquei surpresa aqui.
Eu acho que um ponto que a gente não falou, que talvez seja relevante discutir depois, é que, pra mim, talvez esse afastamento seja até maior, porque em Your Name, a personagem feminina, ela tem um poder muito maior do que aqui, né? Aqui a Rina, ela meio que tá a favor do tempo, fazendo piadinha aqui, mas ela tá. Ela vai indo conforme o tempo e conforme o garoto, eu esqueci o nome dele.
Rodaka.
Então, já em Your Name, não. É, tanto a personagem feminina como o
entendi,
o masculino,
você diz na questão da motivação pessoal.
Sim, sim. Boto eu fé. Acho que talvez esse afastamento meu e esse olhar mais juvenil talvez seja até por isso. Por eu não me identificar.
É, nesse sentido, tanto. Sim. Até porque no Your Name, a menina é protagonista e aqui eu não acho que seja, assim.
É, então, não,
não justifica,
não.
Né?
O lance que o PH falou, que acho que a Lari comentou mais ou menos, e quando o PH fala que todos os elementos que fizeram sucesso no Your Name estavam ali, eu senti falta de bons personagens. Mas talvez seja eu que não tenha me conectado com eles como
pois
vocês.
Pois é, Caio, eu vou te falar.
A parte do jornalismo no início que o PH falou, eu também achei irado. Eu acho que se o filme fosse aquilo ali, um garoto entrando na vida em Tóquio e descobrindo jornalismo, eu ia achar irado, assim, sabe? Só que depois o filme ficou muito confuso pra mim. Eu não conseguia ter nenhuma resposta de nenhuma das coisas que ele apresentava, assim, eu não sei.
Ó, Caio, eu tive alguns momentos que eu vou te falar que eu concordo com você, assim. Eu acho que eu tive algumas desconexões com os personagens em termos de motivação, sabe?
Uhum,
Foi um filme que em alguns momentos, algumas atitudes me faziam, sabe, tipo, sair da suspensão de descrença, manja? Que você chega um ponto e fala, tipo, porra, mas caraca, isso tá meio forçado, sabe? Tipo tá indo longe demais. Assim, óbvio, né? E não isso torna o filme ruim ou coisa do tipo, mas algo que me fez notar na minha experiência assistindo, sabe?
Uhum.
De chegar nesses momentos e parar pra pensar nisso. O que pra mim, por exemplo, no Your Name nunca aconteceu, né? Agora, enfim, é tipo, o PH tem razão. É muito difícil que a gente... É injusto, na realidade, né? Fazer a comparação. Mas o que eu tinha dito no começo, né? O diretor dificulta demais isso, porque...
Mas é injusto, mas é impossível não fazer,
é impossível,
saca?
Não fazer, porque o começo do filme, por exemplo, quando ele o Rodak, ele chega em Tóquio e tudo mais, tem aquele começo que eu acho muito bom, inclusive, muito triste e tal, depois a gente conta mais detalhes, mas aí tem aquela hora que ele tá naquele descobrimento ali do jornalismo, que ele começou a trabalhar, uhum. E tudo mais, e aí, tipo, cara, é igualzinho no Your Name, que é tipo o momento da estrutura narrativa acelerada, acontecendo um monte de coisa, aí tem a abertura musical, né, tipo, parece um videoclipe mesmo, que nem o Caio falou.
Eu achei demais o encontro com a menina, aquele lance do McDonald's, depois ele salvando ela de uma de um abuso que ela ia sofrer. E eu falei, cara, já quero ver esse casal, o que, que vai acontecer?
Já
quero
ver esse casal.
Quero ver um mudar a vida do outro, duas pessoas perdidas,
uhum.
Saca? Mas depois eu não consegui mais ver isso, eu acho, não sei.
Entendi. Bom, acho que a gente já pode, né, partir pra sessão aí, pra falar da história, né? Bom, gente, esse bloco aqui a gente vai falar da história mais a fundo, né? Então, consequentemente, vai ter spoilers. Caso você, ouvinte, não queira ver spoilers sobre o filme e tudo mais, aqui no comentário, na descrição do episódio, vai ter o horário do podcast para você pular direto lá para as nossas considerações técnicas e a continuação do papo. Mas, enfim, gente, então, começando aqui, né? Cara, o começo, a cena, o Kai inclusive falou agora há pouco da cena do McDonald's, né? Porque ali a gente tem, tipo, a nossa introdução, né, do Rodaka, ele indo pra Tóquio e tudo mais, e aparentemente, né, ele fugiu de casa, um moleque de 16 anos, e, uhum. Cara, aquele começo é sofrido, né? Tipo, porque o moleque tá ali na
me
pobreza.
Pegou legal,
fiquei
mal.
Vivendo em cybercafé,
sim,
né?
O momento mais legal do filme foi nisso pra mim, cara. Porque eu tava realmente sentindo a dor dele, sabe?
Uhum.
As coisas que ele tava passando e como aquilo ali que não é explicado, né? O que que levou ele a sair, não pelo menos com... Não fica claro.
Não
fica. O que ele saiu da cidade dele. Era algo tão forte que ele tava aguentando tudo aquilo. Tem uma hora que ele tá sentado lá perto do lixeiro e fala, nossa, eu tô... Acho que ele fala que tava com fome, com frio, uhum. Não sei. mas eu não quero voltar pra onde eu já ouvi.
E quando ele fala que quando ele come o Big Mac e fala que foi a melhor refeição da vida dele.
Sim, nossa, me pegou
esse
muito essa parte.
Foi bem, muito bem feito, né?
Verdade.
Mas eu tava lendo umas críticas que aquilo ali, na verdade, são críticas e não publi, apesar de ter funcionado com público pra mim. Porque
tinha mais coisa.
Nossa, pra mim funcionou também com público.
Porque
me deu uma vontade danada do sanduíche.
Sim, porque o Makoto, ele tenta sempre, nesse filme principalmente, trazer uns lances de problemas climáticos e tal. Nesse, pra mim, total, esse Japão, esse Tóquio inundada, é total camada de ozônio, superaquecimento e tal. E o lance é que... eu vi em críticas que ele tava querendo criticar, mas pra mim foi publi também, total.
Cara, e galera do anime sabe desenhar uma comida bonita, né, bicho? Sim. É o Big Mac mais bonito do universo.
Inclusive, esse filme, junto com vários outros, mas esse junto com o anime principalmente, vem pra derrubar aquele negócio de que anime é animação mal feita, né? Porque que maravilha de animação.
Eu acho que a gente já tá superando muito isso, né? Porque, o próprio Your Name mesmo, né? Na época foi um puta de um anime, tipo, visualmente falando. E a gente tem outros exemplos, falando de comida, né? Tipo, o Shiki Ori Ori é um filme que eu acho que ainda tem na Netflix, que, porra, tem uns momentos, assim, de comida fantásticos. Mas, assim, a gente tem aquele encontro dele, né, com a menina. Pra mim, toda essa introdução dele na cidade eu achei muito boa, sabe? Agora, as coisas começam a dar aquele... O tempero da história começa quando a gente descobre que a Rina, né? Que é a menina que ele, inclusive, porra, tenso pra caralho, que a menina tá desempregada e ela, aparentemente, tá sendo levada pra um... prostíbulo, alguma coisa nesse sentido. Não fica muito claro, né? Mas fica claro que são uns caras mau elemento e tudo mais, estão levando ela lá. E o tempero da história começa, na realidade, quando a gente descobre que ela aparentemente tem um poder, né? Que ela faz uma reza e a chuva para, né? Tipo, vem o sol e tudo mais, o tempo
tempestade
abre.
Tempestade do X-Men.
Ah, é, né? Um negócio, inclusive, que a gente não falou, não deixou claro, na realidade, na história. Tipo, que nos é apresentado que o mundo, né, em tese, ou não sei se... Não fica claro se é o Japão ou apenas ou o mundo, mas tá rolando uma chuva que não para nunca há muito tempo, né? E a Rina tem a capacidade de fazer sol, basicamente. Fazer a dança da chuva, a dança do sol, no caso.
Inclusive, a animação é bem nublada também, né? Nesse momento,
bastante,
assim.
Bastante nublada.
O cara retrata bem aquele clima que tá rolando na animação. Você vê que os momentos que ela usa o poder dela, tudo fica mais colorido e vira outra coisa, assim. Muito bem feito isso pra transmitir aquela sensação de mudança climática mesmo.
Não, esse negócio... A Lara, inclusive, que é arquiteta, nossa especialista em urbanismo aí, é muito doido, né? Tipo, quando a gente gravou sobre Ghost in the Shell, né, Lari? Que a gente falou sobre a representação do espaço urbano, né? A forma como era a cidade, né? Aquela metrópole é opressora e tudo mais. É muito doido que a representação desse filme de Tóquio, né? Ela é muito intensa, né? E ela é muito cheia de detalhes e combinada com esse clima nublado e chuvoso, a gente... Não sei se vocês tiveram essa sensação, mas eu tive essa sensação da cidade sufocante, assim, sabe?
Deu aquela sensação de metrópole gigantesca, né? A cidade que tem vida por si só. Eu acho que, assim, no começo do filme ali, eu tava completamente imersa na cidade. Tanto é que me deu muita vontade de desenhar. Eu não sei se vocês todos desenham, mas eu sei que o Pedro desenha. E quando a gente vê algo tão... bonito, tão grande esteticamente, porque a gente acha grande esteticamente, porque a gente consegue ver todos os detalhes. Tava na cena da lixeira ali, que ele tá deitado perto da lixeira, você vê que tem um adesivo da Gucci ou alguma marca assim.
É muito detalhe.
E são detalhes pequenininhos, assim, que fazem uma cidade ser viva, sabe? É o lixo que tá na porta daquela casa que conta sobre quem é a pessoa que mora naquela casa. Então eu acho que esses detalhes, assim, principalmente numa cidade tão plural como Tóquio, eles trazem uma carga muito forte. Tipo, porque... Até pelo questionamento, você fica pensando... Por que esse garoto saiu do interior pra chegar aqui? Isso não é explicado hora nenhuma,
puta,
sabe?
Pois é. Isso é uma parada que... Quer dizer, eu não sei se isso faz falta, mas
não
eu queria
falta,
saber.
Não fez falta, não. Sim, mas não fez falta. Isso não fez falta
não,
pra mim.
Pra narrativa,
até
não.
Até a explicação do lance da parte mística não ser tão profunda também não faz falta. Teve explicação e tal, mas o lance todo nem é esse, sabe? Eu acho que... Uma coisa que a Lara tava falando agora da cidade... Curiosamente, antes de ver esse anime, que eu vi agora um pouco antes da gente gravar, uns dias antes, rolou um meme no Twitter, que era um cara falando assim, Tóquio nos animes e Tóquio na vida real. E era uma imagem de um... Tipo uma escadaria pegando umas casinhas, um jardim assim.
Não é do Your Name?
De um anime... Oi?
Não é a imagem do Your Name? Porque essa então, imagem sempre aparece aí.
Pipô. Eu até pensei que fosse. E abaixo uma foto daquele mesmo lugar. Porque provavelmente o cara que fez se baseou no lugar real. E era idêntico, assim. A versão anime era até mais realista do que a foto, impressionantemente.
Chegamos naquele aí, momento, né? Que é tipo, o videogame exato, é mais bonito do que a vida real.
Mas talvez o fotógrafo também não tenha sido dos bons, mas tudo bem. Mas aí eu vi o meme e fiquei com isso na cabeça. Cara, e depois eu descobri, tive a surpresa de que ele pegou esse meme e pega uma cena desse filme. E é lindo, cara. É bem naquela hora que ela, no final, não vou adiantar, mas que clareia tudo de novo, do sacrifício e tal. E tem uma hora que fica bonita, assim, um canto, é esse canto do meme. E impressionante como na versão anime tá mais realista do que a foto, cara. É muito louco isso.
Isso é um pouco da intenção do Makoto Shinkai nos filmes dele, né? No Your Name ele já fazia isso também, de tentar reproduzir o máximo possível. Lembro que tem notícias que falam dele falando da dificuldade de convencer algumas marcas, sabe? De poder pagar para a marca aparecer no filme, porque na vida real aquela marca tá estampada naquela fachada. Então tem que estar no desenho dele, porque a história dele se passa ali. E aqui até é onde entra o McDonald's, né? Por exemplo, o lixo que a Lari tá falando. Então, assim, o diretor, ele quer... Não é porque é uma animação que não é um filme, né? Então, assim, se você fosse filmar naquela locação, você mostraria as marcas que estão ali. Então, ele está mostrando. Não tem diferença. Para ele é muito claro isso, né? Assim, e aí, isso coloca o filme... Com essa carga dramática, eu acho que falta em outras animações, talvez por isso, sabe? Porque a gente se reconhece no ambiente. Ainda que a gente aqui que está discutindo tenha um distanciamento, porque é o Japão e é um pouco diferente, a própria arquitetura e todo o espaço. Mas a gente conhece essa realidade e vê da forma que a gente vê na nossa vida também, não numa forma muito cartunesca. E isso acho que ajuda a enriquecer a própria história dos filmes deles.
Perfeito.
Eu acho que aqui tem uma vantagem, porque Tóquio é uma cidade cosmopolita, né? Uma cidade do mundo, assim. Então a gente pode... A gente dava pra trocar o nome de Tóquio pra Nova York ou São Paulo ou qualquer grande cidade dessas.
E funciona, né?
E funciona, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente não tem a vantagem em Your Name, ou vantagem ou desvantagem, assim. Isso depende da narrativa, né? Mas aqui, Tóquio é... Por exemplo, o McDonald's é... O Big Mac é igual no mundo todo, sabe? Então, a ambientação de dentro do McDonald's é algo muito reconhecível até aqui em Goiânia. Então, eu acho que tem muito disso.
É até um detalhe interessante isso. E uma mudança na realidade, né? Na direção, fazendo uma comparação do Your Name, do que foi feito em Your Name e do que foi feito aqui no Tenki no Ko. Que é, lá no Your Name, o Makoto Shinkai ele tinha uma preocupação muito grande... no contraste, né, da cidade, do ambiente urbano e do ambiente ali rural, né, da outra cidade lá, para falar assim, da natureza, né, com mais natureza, etc. E aqui não, né, aqui a gente já não tem esse contraste, então tem muito mais espaço para tipo, é como se aqui no Tenki no Ko ele, ok, o cenário é a cidade, é a metrópole, então aqui eu preciso mergulhar nela, sabe, então ele dá muito mais espaço e mais oportunidade justamente para esses detalhes enriquecendo, né, esse momento, isso é bem interessante mesmo.
Eu acho que aqui existe um contraste bem grande entre o novo e o velho, os prédios novos, tipo,
isso,
McDonald's e tal, e aquele prédio antigo que tá desmoronando, e, enfim, é onde acumula mais água, sujeira e por aí vai.
Não, tanto que falando daquele contraste, né, relacionado à parte de ambiente e natureza, nesse filme a gente é colocado frente à natureza basicamente quando, tipo, tá naquelas cenas que a galera tá voando, né, no céu, tanto que tem até uma ilha no céu, né, tipo...
Essas cenas valem o filme, hein? Cara, são maravilhosas.
Valem, são incríveis, são incríveis. Mas assim, voltando pra narrativa, assim, né? que a gente teve esse começo aí, que é bem dramático relacionado ao Rodaka, e também dramático relacionado à Rina, que a gente descobre que a mãe dela faleceu, né? Ela vive sozinha com um irmãozinho menor, e, né, ela é menor de idade, aparentemente, né, ela se apresenta falando que vai fazer 18 anos, né, e você vê que ali tem, tá, tipo, a gente tem dois personagens que sofrem de alguma forma, né, que tem um passado, tem alguma situação. Agora, tudo isso vai, né, tipo, evoluindo ali pra os dois, né, personagens principais ali, eles desenvolverem a relação entre eles, né, porque aí eles começam a, entre aspas, trabalhar juntos, né, tipo, vendendo o serviço dela de xamã, né, praticamente, realmente, como se fosse uma
de
xamã.
De cacique cobra coral.
Cacique cobra
coral. Ó, prefeitura do Rio contratar, certeza. Contratou o cobra coral que não tem muitas provas, ela então, que porra,
que fazia, né, cara, 100% de eficiência, cara.
Eduardo Paz,
ela não falhou
certeza.
Nunca. Ela não falhou nunca, cara. Pra fazer sol na chuva. Mas enfim, a gente tem esse desenvolvimento desses dois pra gente chegar ali, né, da metade pro final, que a gente descobre que, tem um detalhe em toda essa história, né, que em tese existe uma mitologia de uma garota do tempo, né, alguma coisa assim. Eu na legenda em inglês estava falando de Weather Maiden. E aí, a donzela do tempo, né, pela tradução dessa. Mas, e que o lance é que na história da humanidade, na história do mundo, existiam momentos em que o tempo ficava maluco e que essa donzela, ela deveria ser sacrificada, né, porque ela realmente seria um xamã e tal, então ela tem que ser sacrificada pra tudo voltar ao normal. E aí começa a ter realmente, tipo, um pouco do tempero realmente, assim, da história, que a gente começa, opa, peraí, então a gente tá caminhando pra um final trágico, né, pra possibilidade dela realmente, tipo, morrer, desaparecer. E ela aparece, né, cenas em que ela tá usando muito poder, aí o corpo dela começa a ficar como se fosse, que tivesse água, ela tá transparente e tudo mais. E aí começam, pra mim, aí que é o momento que começam as partes das atitudes que eu acho esquisita, sabe? Principalmente as vindas do Rodaka, porque ele tá fugindo, né, aí ele começa a ser procurado pela polícia, aparentemente porque os pais deram, né, o desaparecimento dele, deram queixa e tudo mais. Então ele tá sendo procurado. E aí começa a rolar, tipo, uma fuga absurda, que aí, tipo, a menina também...
Vira um road movie ali, vira um filme mais de fuga mesmo, né? Muda completamente a pegada do filme nessa hora.
Pois é, só que, cara, essa foi uma hora, assim, que eu comecei
essa
a me
hora,
perguntar...
Essa hora o irmãozinho dela... Tem mais destaque também, então o romance fica mais em segundo plano, assim, sabe?
Pois é, mas essa. Aí eu queria saber a impressão de vocês nessa hora, né? Nesse desenvolvimento do plot a partir daí. Porque pra mim esse foi o momento que eu pensei assim: caraca, não tá indo longe demais, saca? Tipo, nessa fuga, nessas coisas que estão acontecendo, e caraca, eles vão viver na rua, sabe? Tipo, eu queria saber o que vocês acham disso, Lari.
Pra mim, o declínio da narrativa, ela tá bem nesse momento, assim. Quando começa a envolver elementos demais, sabe? Eu acho que só o fato dela desaparecer e dele buscar uma alternativa pra ela ficar com ele, ou, enfim, pra ela permanecer na Terra e tudo mais, é muito mais interessante do que colocar a polícia ali. Eu achei, tipo, totalmente desnecessário incluir mais isso, sabe, no tema. Ah, essa parte tá com spoiler, né? Já pode falar.
Já, pode falar.
Dá justificativa. Parece que a polícia tá ali só pra ele descobrir que ela é mais nova que ele, sabe? Eu tive essa sensação, assim. Sei lá, eu acho que se tivesse. Se o filme, a narrativa ficasse mais presa em mostrar mais elementos, assim, espirituais e xamânicos, quase, assim, dessa cultura oriental, né, as lendas e como ela tem que se sacrificar pro tempo ficar normal, e eles passarem por um embate, tipo assim, ah, você nasceu com esse dom, é seu papel desaparecer por isso... Eu acho que seria mais honesto, assim, com a narrativa, até se ela desaparecesse e não voltasse mais... pra tratar mesmo do grande tema dele, né, que é o aquecimento global, do que envolver a polícia ali, porque a polícia, ela não chega a ser uma barreira de verdade, sabe? Só gera uma correria no filme. Eu acho que a correria é desnecessária. Até porque em Your Name ele faz muito disso. São só os dois. E os dois ali e o envolvimento dos dois te carrega até o final do filme. E aquilo é encantador. Então eu acho que aqui também, se tivesse levado pra esse lado, seria mais interessante, assim, pra mim. Porque a partir do momento que começou a correria com a polícia, eu já me desliguei, já fiquei com preguiça. E... Entendi. Já não era algo tão grandioso, sabe? Eu tinha, até certo ponto, a impressão de que poderia acabar mal, sabe? Eu acho que em Your Name, o trunfo é justamente esse. Porque eu já vi o filme umas 10 vezes. Só que eu ainda não tenho certeza absoluta que eles vão ficar juntos no final.
Você sempre fica tensa, né?
Você fica tenso do mesmo jeito. Aqui, você tá nem aí, sabe? Você quer mais é que a menina vira uma bolha e exploda. E termina com essa história logo.
Caraca! Eu discordo completamente. Na verdade, porque eu acho que essa inserção de mais elementos é só para colocar cada vez mais embates na missão do moleque e o filme ele constrói tudo, desde antes até agora, nessa inserção de mais elementos, para mostrar por que que ele faz aquilo tudo, sabe? Para a gente saber por que que ele está indo atrás dessa menina sem parar. Sabe, ele descobre, a gente estava falando antes dessa discussão sobre a arte, e eu acho que foi o Lobato que falou, todos falaram, né, na verdade, do contraste de quando são cenas com a menina e sem ela, das cores, a falta de espaços mais naturais e muito espaço urbano, e eu acho que assim, visualmente ele já mostrou pra que essa menina serve na vida desse cara, né? Quando tá com ele, tem um pouquinho mais de grama, igual quando ela faz o sol pra filha do chefe do menino poder ir pra rua, né? Ela tá no jardim, e aí o mundo fica mais brilhante quando ela está. A gente já tem essa mensagem passando. E aí, isso fica óbvio, completamente óbvio, quando ele fala isso, sabe? Eles estão lá nessa fuga e fugindo de polícia e o mundo alagado e não para de dar coisa errada e ele fala, tá de boa, eu só quero isso, sabe? Porque a gente não sabe do que esse cara tá fugindo, mas a gente sabe que ele veio de uma vida que ele não quer, que ele preferia comer lixo e não ter onde morar, sabe? Então, assim, ele tá num ponto muito baixo que qualquer pessoa pode se identificar, porque todo mundo tem algum ponto baixo de referência, sabe? Não sendo mais baixo ou não que o do outro. Então, você já parte... Pra mim, funcionou assim, sabe? Você já parte dessa identificação. E aí, a hora que o cara encontra algo que é a luz dele, ele aceita até fugir da polícia, até voltar a comer lixo, até passar uma vida horrível, porque ele está completo, sabe? Aquela menina, né? É tudo que ele precisava para a vida dele, sabe? Ele fugiu e ele encontrou o sentido, que é viver com aquela menina e com o irmão dela, sabe? Aquela microfamília deles, independente da miséria, sabe? E eu achei isso bonito e explica por que ele está disposto a ir atrás de polícia, fugir de polícia e enfrentar todo mundo. E talvez se não tivesse tantos elementos de perrengue, não ficaria tão claro, sabe? Porque a história já tinha colocado muito drama antes, então ela talvez precisasse desse drama aqui ainda, né? E a gente vê que isso é recíproco da menina pra ele quando eles têm aqueles sonhos, né? Que os sonhos são só metáforas lá do menino indo embora, se
que é maneiro, essa parte é bem maneira. Né?
Mas aí a gente vê que não é só um sonho dele. No sonho dela, ele também deu um propósito pra vida dela, sabe? E no fim das contas a história é sobre isso. Eu acho que em comparação com Your Name, a diferença estaria só no que a Lari falou lá no começo de representatividade. Talvez a expectativa esse filme gera em torno disso, porque a gente vem de um filme com dois protagonistas, e aqui talvez esse filme parecia que também seriam dois protagonistas, e eu acho que não são, é só sobre o menino, sabe? Ela é o par, ela é o sentido dele. E por coincidência, ele também é o sentido dela, mas ela é a coadjuvante. Aí,
o
talvez...
foco tá muito mais nele, né?
Eu acho que essa é a principal diferença.
Dele. A Manic Pixie Dream Girl dele. Tipo, ela é...
mas aí isso é anime, né? Essa trope deve ser mais clássica de anime do que de filme.
Não, mas eu acho que aqui, tipo assim, o que perde é justamente, tipo, aquele menino, ele tava sozinho, ele tinha 16 anos. Qualquer menina bonitinha que aparecesse na frente dele não precisava nem mudar o tempo, saca? Eu acho que tá muito aí.
Nem precisa,
mas
não
importa, mas foi essa que apareceu.
Aparece. E aí ela tem toda uma trama dela que deveria funcionar por si só. Entende? Eu acho que a falha tá bem aí. Não que o filme seja ruim, horrível, nem nada do gênero. Eu achei o filme muito bom. Eu ainda me diverti muito. Só que, querendo ou não, eu ainda me afasto mais, sabe? Não é o filme que eu vou assistir mais de uma vez aflita ou com uma sensação que Your Name traz.
Até com o que você tinha falado no começo, assim. Essa é a parte, por exemplo, da motivação que você acha que vai mais pra um lado mais juvenil, que é uma parada mais...
Eu acho que sim, assim, eu acho que... Não sei, a partir do momento da polícia ali, dessa, o terceiro ato do filme, né? Eu acho que ele perde um pouco toda a construção dele anterior, que eu acho que foi algo que o Caio falou muito sobre, ele não sabe que gênero ele é. E eu acho que aqui ele perde toda a construção dele lenta, de a garota do tempo e tudo mais. E aí vira a história do menino que quer conquistar uma garota, sabe? Eu acho que tudo que foi construído como a lenda, as garotas do tempo devem ser sacrificadas. Eu vou colocar a música, hein?
mas você sabe que a justificativa, a explicação, a visão que o PH deu desse momento abriu um pouco meus olhos para algumas coisas. Eu ainda acho que
já
ficou...
Já valeu o programa.
Então. Não, mas eu pegar, eu entendi muito. Eu acho que por você eu entendi o que o Makoto quis fazer nessa hora. Mas eu ainda acho que ele errou, saca? Eu ainda acho que... Eu mantenho aquele meu lance de tipo assim, o filme quis me entregar algumas coisas e eu acho que ele não concluiu nenhuma delas. Mas agora eu entendi o que ele quis trazer ali. Então já tem um mérito, assim, sabe? Já falei, legal. Entendi o que ele quis fazer naquele momento. Obrigado, PH. Vou sempre te ligar quando eu ver um filme.
Não, eu
PH, você viu um filme e tal?
Não tô entendendo essa parte aqui.
PH, eu assisti Tartarugas Ninja.
É.
Não, mas falando
PH,
sério.
PH, me explica o discurso do Mewtwo aqui, que eu não tô entendendo. Não é você esse aí que ele tá falando de
PH,
todo mundo ter um spa.
O PH sabe, manja do discurso do Mewtwo bem.
Tem um PHadoria, inclusive, sobre isso. Hein?
Por que tu acha que eu soltei essa, gente? Pelo amor de Deus, nada aqui é.
Já preparou o publi. Melhor que o publi do McDonald's.
Falar,
esse foi o melhor podcast sobre Mewtwo que já ouvi na minha vida.
O Pedro atrapalhou, cara. Agora eu já ia te
Desculpa,
falar.
Desculpa, porra. Eu só atrapalho. Eu tô aqui pra atrapalhar. Mas até falando, eu concordo com as coisas que o PH falou, sabe? Mas eu entendo ao mesmo tempo a Lari, porque pra mim, no fim das contas, tipo, eu consegui enxergar isso, PH. Só que ao mesmo tempo, eu não... Sabe aquele negócio, tipo, eu não comprei totalmente, eu não fiquei totalmente entregue a isso, sabe? Ao discurso. Tipo, pra mim faz todo sentido, só que ao mesmo tempo isso não foi suficiente pra me deixar maluco por aquilo, sabe? Pelo amor de Deus, tipo, caraca, é isso aí, sabe? Vai lá, Rodaka! Tanto que...
Você eu acho que a dificuldade de comprar...
Eu fiz a voz super
porque ele é irresponsável, né? Assim, você pode... É igual como o Caio falou, você pode até entender... Mas ainda é uma atitude um pouco irresponsável.
Mas,
então,
ó,
talvez,
PH,
comprar é um pouco
cara, o início do filme, com aquela parte do moleque armado e tudo mais, aqueles dramas, e eu tava comprando
Nossa,
tanto deixou... aquilo, cara.
Isso foi foda.
Eu tava assim, pô, podia ser essa pegada do filme, sabe? Podia até ter umas magiazinhas, não tem problema não, mas, sabe, podia ser... Cara, a parte da polícia, só uma coisa, o que eu mais gostei foi o Ryu da Espada de Madeira fazendo participação.
Cara, eu ia falar depois, porque...
Valeu por isso também, cara.
É curioso, né, tipo, o policial ter aquele cabelo que geralmente é atribuído, né, esteticamente, é uma estética hooligan, né, estética de bandido, né.
Mas ele é um meio corrupto, sabe?
Então,
porque
eu senti isso.
Eu não sei... Não sei como é que é o Japão, mas uma criança desaparecida não é tratada daquele jeito, né? Pelo menos
não
eu
é
acho.
Presa.
Como um fugitivo da
então,
polícia,
eu
sabe?
Eu até fiquei pensando se não tinha alguma coisa a ver com o background da fuga do moleque, porque quando ele tá procurando, ele mostra a foto e o moleque, o Rodaka, ele tá do lado de um cara de terno. Aí eu fiquei pensando, será que ele não é filho de alguém importante? Um cara da máfia, talvez? Porque, por exemplo... Ele
Pode
soube
ser.
Atirar, saca? Ele sabia manusear uma arma.
Não, ele não sabia atirar. Ele errou.
Não,
todos os tiros que ele tentou.
Ele errou,
no episódio,
mas ele atirou,
errou.
Amigo.
Ah, mas.
Mas ele até errou,
atirou. Não, não é assim, não. Quem já atirou sabe que não é só apertar o gatilho.
Ah, mas aquele revolvinho ali é só, né?
Entendi. Mas, ó, vou fazer um contraste aqui com o que eu acabei de dizer dessa questão do. desse clima e tudo mais, e das atitudes do Rodaka, né? Pra ele ir atrás dela e querer, enfim, ressuscitá-la, entre aspas, e tudo mais, trazê-la de volta, pra algo que eu gostei. Eu achei que o final, ele subverteu um trope que a gente tá muito acostumado a ver, que é o trope do autossacrifício, né? Pelo bem maior. Porque no filme o que acontece é, ele salva, ele tipo, basicamente, a menina foi sacrificada, entre aspas, né? Ela se sacrificou para que o clima voltasse ao seu normal, o mundo, né, tipo, vivesse em alegria, harmonia, etc, etc. E aí ele fala, foda-se, irmão, eu amo essa menina, eu vivo por ela, ela é tudo pra mim, não sei o quê. E ele chega lá, ele
egoísmo,
consegue...
Egoísmo total.
Ele toma a atitude mais egoísta possível e ela aceita, porque ela volta, né? Ela abraça ele, volta pro mundo e o que acontece é apocalipse. O Japão...
Sabe o que é isso? É um Makoto pegando assim, Ghibli, vocês não estão com nada. A realidade é assim, ó. O mundo é mau, o mundo é cruel, é egoísta.
Mas assim... Eu gostei disso, saca? Isso é um negócio que eu gostei, porque pra mim, isso me surpreendeu, sabe? Eu falei, caraca.
Sim, o final do filme é legal, cara. Eu gostei do final do filme.
Tipo,
ele se perde no meio, talvez, eu acho.
É, pois é. Porque pra mim, esse momento, assim, ficou com aquela mensagem assim, caraca. É basicamente um negócio, assim, que às vezes a gente precisa ser egoísta, saca?
Pra... Como é que é o nome do chefe dele?
É o
Kensuke.
Eu gostei muito dele, cara, porque o lance de medo de perder a filha, ele abandona o moleque. Depois ele a sobrinha dá um esporro nele, aí ele volta atrás pra ajudar. Eu gostei demais do personagem dele, cara. Gostei
Tem
muito.
Uma teoria na
que
internet.
A esposa dele
que
era a garota do tempo, né?
Isso aí mesmo.
Eu acho
que os elementos que ele perdeu a esposa porque ela sacrificou.
Que foda!
Cara, seria foda, hein? Isso seria foda se no final ele faz um discurso desse. Caraca, o filme ia ganhar pra caramba, eu acho. Sei lá, maneiro.
É, maneiro.
Mas a graça também são as teorias, né? É exatamente o cara deixar a brecha pra gente ficar conversando depois sobre isso, né? Tem isso.
Sim,
né?
Total, total. Mas assim, no fim das contas, tipo. Soa como crítica pra vocês esse finalzinho, essa subversão do trope, do autossacrifício? Como é que é?
Eu gosto. Eu gosto dessa mudança, dessa coisa mais egoísta no final. Achei legal.
Eu gosto porque faz sentido até com o que eu falei, né? Assim, uhum. Se para um e para o outro aquela companhia era tudo que eles precisavam na vida, uhum. Eles fizeram eles, e eles são egoístas. Não é porque eles são protagonistas de uma história que eles têm que ser puros e tomar decisões pelo mundo, né?
E soa muito mais verdadeiro para mim a pessoa... Porque o ser humano, a nossa cerne, nossa essência, é a busca pelo prazer.
Uhum.
A gente tem o superego ali pra não deixar fazer merda, mas a gente tá atrás do prazer o tempo inteiro. A gente se torna diabético porque gosta de comer besteira. A pessoa pega uma doença sexualmente transmissível porque o cara tá querendo prazer pra caramba. Sim. No nível doentio. A gente tá sempre atrás do prazer. Eu acho que é muito mais normal um ser humano ser egoísta a esse ponto do que ele se sacrificar pela humanidade, aquele lance meio Atena dos Cavaleiros Zodíacos, sabe? Tudo bem que era uma deusa, mas você entende? Eu compro mais esse negócio, eu acho mais interessante.
Claro, imagina você agora, tem a opção, o mundo vai continuar esse caos que está, que a gente está vivendo, mas você vai ter de volta e vai poder voltar a vivenciar as melhores experiências ao lado da pessoa que mais completou na sua vida. Você quer isso? Você abre mão dessa companhia ou você salvou o mundo? Meu amigo, eu não penso duas vezes.
Sinceridade acima de tudo.
Assim, o background dos dois personagens não era um background, apesar de a gente não conhecer tão bem ele, né? O background dos dois. Não é uma coisa que a gente fale, pô, não, eles são essas pessoas mesmo incríveis que dão a vida.
Uhum.
Não, eles são duas pessoas que estavam o tempo inteiro tentando viver de boa juntos, longe dos adultos que querem
pedir isso. Dois jovens com passados
isso.
Problemáticos, né? Tipo,
faz muito mais sentido esse final do que um outro final.
Ó,
acho que fica menos clichê.
Eu só vou fazer uma crítica, tá? Eu vou bater um martelo aqui no negócio, que não sei se vocês perceberam, mas a vendedora da joia, quando o menino vai comprar um anel pra Rina, a vendedora é a Mitsuha Miyamizu,
pô, claro.
Do Your Name. Né?
E o menino é o filho da velha lá.
Exato.
Mas é ela ou
ela
é tipo uma Sammy cromada que desenha tudo igual?
É ela, porque o nome dela tá escrito no
que
crachazinho. E ela tá com o lacinho vermelho que ela usa no filme.
É tipo Tarantino, né?
É.
Tudo interligado.
Só que aí
universo,
o que eu quero bater o martelo é o seguinte. E aí o negócio que eu não gostei é que o casal de Take no Ko matou o casal de Your Name.
Ah, matou todo mundo, na real.
Provocou o apocalipse.
É, matou todo mundo. Pode crer. Não foi exatamente um fim do mundo ali.
É, nunca
final.
Viu Waterworld?
É, cara, eles vão dar um jeito. Eles vão dar um jeito deles, cara. Vão construir uma arca, sei lá.
Caraca, Waterworld
não,
é 10.
Não, tipo, dá pra ir pro interior ali do Japão, sei lá, não precisa morar em Tóquio.
Ô, Lara, eu já quero falar aqui, inclusive, o dia que tiver Supercuts e Waterworld, eu quero ser chamado.
Pode deixar, se convencer o Thiago a fazer, a gente faz.
Waterworld é incompreendido,
eu
tá, gente?
Eu também acho.
Não, pior que eu gosto.
Eu adoro.
Eu gosto muito.
Mas enfim, cara, tipo, só pra gente finalizar essa parte da história, né? Tipo, eu gostei desse final, no fim das contas. Eu acho que essa subversão foi bem legal. E no fim é o que eu acho que torna essa obra uma obra nova, assim, né? Foi uma, pra mim, tipo, chegou no final pra eu perceber, assim, tipo, ok, o Makoto Shinkai fez um negócio novo aqui.
É, eu tenho que ver os outros filmes dele, que eu não acompanhei a filmografia do cara, pra realmente dizer que esse filme, tipo assim, é ruim e tal. Talvez não. Como o PH falou no início,
não,
talvez,
ruim não
o anime
é,
que
não é.
Eu vou ver.
Você ainda acha que é ruim? ruim?
Eu quis parar de ver o filme, sabe?
Entendi.
Isso é um problema, okay. Saca? No final eu falei, pô, legal esse final. Mas assim, teve uma hora que eu falei, putz, cara, quero parar de ver esse filme. Vou botar em 2x aqui pra passar esse pedaço aqui. Não fiz isso, tá? Vi normal. Mas eu quis. Mas o lance todo é que talvez seja só um bom filme dele. Eu tô realmente com setado ali pra me comparar no nível Your Name. Que pra mim, acho que é meu longa animado favorito. Então, olha o peso do negócio, né? No mundo com vários estúdio Ghibli, o Your Name é meu longa animado favorito.
É por isso
então...
que é todo rancor por você não ter participado da gravação.
Não começa não, cara. O PH amoleceu meu coração, cara. Eu vou ver de novo com as vozes do PH na minha cabeça, sabe?
É, não, mas assim, mas eu entendi também tudo que vocês falaram. Eu não achei que foram... Eu achei que foi um equilíbrio. No fim das contas, foi... Eu entendi tudo que vocês falaram. Eu acho que esse filme, ele sofre mesmo pela comparação, por ele carregar esse fardo de ser incrível, né? Coitado. De um diretor muito foda.
Sim.
É, e vai ser o tempo e a filmografia dele que vai dizer pra gente se ele realmente deve ser colocado como os grandes ou não, porque apesar do próprio Makoto Shinkai já ter outros filmes, né, como o Caio falou, Your Name, que é o grande início da carreira dele pro mundo, né? É, e aí agora ele fez esse filme com essa bagagem. E a gente vai ver o que vai acontecer dessa filmografia, né? A gente tá fazendo lá no Estúdio Ghibli e a gente tá vendo lá que ainda tem filmes... A gente ainda vai passar por todos os filmes, né? Mas a gente sabe que tem uns que são os altos e outros são os baixos do estúdio. E
sim,
aí a gente ainda tem pouco parâmetro de comparação para saber se o Tenki no Ko vai estar nos mais baixos, como vocês acham, ou nos mais altos, como eu acho. Eu acho que ainda está muito próximo do Your Name, sabe?
Sim,
então vamos ver se vão entrar outros filmes entre os dois para aumentar essa distância.
Eu pesquisei depois do filme, porque eu fiquei interessado nessa mitologia. Porque, inclusive, no início da mitologia, eu não entendi muito bem, porque... É apresentado como se fossem duas entidades, uma garota da chuva e uma do sol,
uhum.
Uma tem a raposa dentro dela, outro dragão, e depois o negócio meio que vira uma coisa só. Eu me perdi um pouco nisso. Eu fui pesquisar isso, se existe na mitologia japonesa, na cultura deles. Eu não achei nada, vocês sabem se existe?
Eu achei uma coisa, tá, que eu tipo... Eu fiz...
Você é da cabeça do Makoto, isso, sabe?
Então, parece que na realidade a pira da menina, né, da menina do tempo, a donzela do tempo, né, é meio que uma subversão, tá? Não é exatamente a mesma coisa de uma yokai do folclore japonês, que é a Yuki Onna, que é uma mulher da neve. E na história, no folclore japonês, essa Yuki Onna é um yokai que ela canta pra seduzir homem, e ela tem o poder, assim, de, enfim, neve, enfim, tá sempre acompanhando ela e tudo mais, e ela, seduzindo os homens, ela faz eles se perderem nas nevascas pra eles morrerem congelados, saca? E, na realidade, assim, eu até achei curioso, porque eu pensei, caraca, então, no fim das contas, a subversão é porque a Hina, né, ela é uma Yuki Onna, E ela fez o Rodaka se perder.
Tipo, em vez de, não cantou, ele. Pagou um Big Mac, né?
Pagou um Big Mac e pronto. Aí é desgraçou total. O moleque entrou no mundo da violência, fugiu, bateu em policial.
Mas eu acho que isso aí que você falou é o pessoal querendo achar uma justificativa para o negócio.
Então,
acho que essa aí, o Kiona que você falou, não tem nada a ver com o que a gente vê no filme, pelo
não,
que você explicou.
Tem a ver só com a questão do tipo de ser tá relacionado ao tempo, né? Mas não tem nada a ver em mais nada.
Ela deu origem àquele Pokémon Frostlass lá, sabe?
Sim, exatamente.
É, então, isso eu tô ligado. Eu não sabia que tinha a ver com essa história.
Assim, porque é igual o Lobato falou, tem a ver, mas no sentido de subversão. Porque uma controla o tempo pra atrair os caras e destruí-los, e a outra fez isso e salvou a vida do cara.
Uhum. Não, exatamente. Sim. Total.
E o outro lado dela, talvez fosse o do dragão que eu vi, era aquela manifestação da chuva, né? Que ela meio que combatia o negócio. Quando ela tava presente,
sim,
ele perdia a força e quando ele. Entendeu? É bem legal aquele lance do dragão que ela encontra.
Inclusive, visualmente falando, né?
Muito maneiro.
Porque. Puta merda, cara, a cena deles no céu, a chuva lá que em forma de peixe, esse dragão de água engolindo, né, no meio do ar. Cara, esses são momentos assim que... A realidade é, você inclusive mais cedo, Caio, falou que você não conhece a filmografia dele, né? O Makoto Shinkai curte uma chuva, saca? Tem um filme dele que é o Garden of Words, Jardim das Palavras, que eu adoro, é um curto, assim, né? Eu acho que, sei lá, tem 20
minutos.
Eu ouvi
dizer que ele gosta de uma chuva.
Cara, bicho, ele curte uma chuva, mas vemos e convenhamos.
Tem um curta,
que
tem um
chuvão
filme
bonito.
Dele também que... Tem um filme dele que também que tem a ver com o gelo, impede um casal de se encontrar. Eu vou assistir, cara. É porque eu vi algumas críticas e os caras não comparam só com Your Name, comparam com outras coisas.
Sim.
Mas aí eu acabei não pegando porque eu não assisti.
Mas eu tô até falando isso, assim, pra destacar, né? Tipo, aquele momento, questão técnica, né? Design. Pra mim, o ponto mais alto de Tenki no Ko, e no fim das contas eu acho que é um dos pontos mais altos do Makoto Shinkai como diretor, sabe? É essa capacidade que ele tem de conseguir representar complexidade...
Desenhar a chuva,
um chuvão bonito. Não, mas tipo, ele representar a complexidade da vida humana, sabe? Da realidade numa animação, que nem a gente falou bastante antes em relação a representação de Tóquio, da metrópole, os sentimentos que são provocados, a questão do clima, a chuva, o contraste de emoção que ele consegue provocar nos momentos de sol que a Hina provoca, os momentos de chuva que a cidade está o tempo inteiro. E isso, inclusive, no nosso podcast Your Name, quando a gente tinha conversado, a Lari talvez lembre também que a gente falou da questão de ele sabe explorar muito bem a iluminação, né? Então, tipo, os momentos de sol, rola aquela meia-luz, rola aquele golden hour, assim. E, cara, é sempre muito bonito de ver, né? Tipo, eu acho fantástico, fantástico mesmo.
Eu acho que, diferente do Caio, eu não tive vontade de sair do filme ou passar pra frente por causa dessa beleza estética mesmo, que te prende ali o tempo todo. Eu acho que, assim, existe muito a esperança de alguém que veio de Your Name ou de algum fã que assistiu toda a filmografia de que seja bem claro a crítica dele ambiental. Eu não sei até que ponto que nesse filme, óbvio, que se você conhece os filmes dele, você consegue linkar que seja a chuva, que seja o céu, os elementos naturais. Mas eu acho que se você chegar nesse filme em específico, eu não sei até que ponto que isso é claro, sabe? E eu acho que não tem problema. Não tem problema. Não é uma crítica. É só levantando que, às vezes, assim, pra alguém que tá assistindo o filme que não conhece a obra, não conhece as críticas que o diretor, ele tenta colocar em todos os filmes, pode ser só uma escolha juvenil, assim. E até muito realista mesmo, como vocês falaram. A gente escolhe viver o que a gente quer viver. E eu tenho um adendo também, que quem diz que ela salvou a vida dele, ela fundou Tóquio, sabe? Tipo, a gente não tem certeza
Mas pra ele... Era tudo que ele precisava, era aquilo. Ele não se importava.
Momento,
ele preferia se afogar
momento.
Com ela do que não se afogar sem ela, entendeu?
Ai, PH,
então ela salvou.
Você já tá muito velho pra ser romântico desse jeito.
Não, mas a história é isso. Assim, não sou eu que acho isso. Esse personagem claramente achava isso. E é isso que importa pra mim. Não é o que
não,
se
eu
concordo
assim,
com ele.
Então, aí termina o filme aí, sabe? Eu acho que a gente não pode ficar refletindo se o filme é bom ou não pelas escolhas deles. Eu acho que o erro tá aí. Tipo, eu acho que o filme perde quando você começa a pensar o que deveria ser feito diferente das escolhas deles. Até porque a gente tem 15 anos de diferença. Aí a gente sabe que na idade deles, todas as escolhas ali são completamente plausíveis. É, seja no manuseio da arma, até a correria da polícia, a criança ela não vai tentar se explicar, ou enfim, ela vai sair correndo mesmo, então aquela correria vai acontecer de qualquer forma.
Caraca, viu, Laris? É, você falou de 15 anos de diferença, bateu pra mais alguém aí também?
Pra mim não, só você que é velho.
Tá bom.
A idade tá dentro do... é o espírito de cada um, cara. Você que... que aceitou isso aí pra você. A gente tá aqui jovem, eu sou jovem.
Eu vou ali chorar um pouquinho, então.
Cara, mas uma coisa que a Lari falou agora que eu lembrei. Quando eu critiquei os personagens, eu elogiei alguns, elogiei o pai, o chefe dele e tal. Às vezes o garoto parece ser mais velho e às vezes parece ser mais novo, sabe? Tudo bem, talvez adolescência seja isso, né? Algumas atitudes dele são muito imaturas e outras não. Isso é meio esquisito. Mas agora, pra não pensar, adolescência é isso, né?
Total.
A gente... aprendeu em alguns aspectos e outros não, então é isso, eu acabei me corrigindo, eu vim com opinião e eu mesmo mudei minha opinião.
Não, nem vem porque o PH te convenceu. Não,
o PH fez o filme e ganhou o Oscar pra mim agora.
Tem só uma curiosidade sobre esse filme, que é 2 meses depois que ele foi lançado oficialmente no Japão, rolou uma tempestade de fato no Japão, passou um tufão lá. E foi uma situação horrorosa.
Caramba.
Tipo assim, logo depois que o filme saiu, isso aconteceu. Meio que foi uma premonição, uma coincidência não muito feliz do lançamento com a vida real.
Caraca, eu não sabia disso não.
Isso aí é um sinal pro próximo filme dele ser sobre uma colheita feliz, né? Sobre prosperidade.
Fale de coisas boas, pelo amor de Deus.
Faz um filme aí sobre, sei lá, cara, paz mundial,
isso,
sei lá.
Isso, total.
É um bom momento pra falar disso.
Caraca, né? É o melhor momento do mundo. Precisamos. Bom, gente, a gente vai chegando, então, ao final de mais um episódio, né? Tipo, e primeira... assim, a gente já tá aqui, tá com o time da casa, né? Porém, né, agradecer, como sempre, a visita aí da nossa amiga Lari, nossa especialista em cinema.
Muito obrigada, gente. Obrigado por receber vocês aqui, porque vocês vão, as vozes de vocês vão voltar pra mim, então, muito obrigada. Me chamem sempre, principalmente pra esses filmes, quando o PH me falou, assista esse filme, na mesma hora eu já baixei e assisti. Eu gosto muito de ter uma desculpa pra sair da mesa do Supercuts e assistir anime sem culpa.
Caraca,
de estar deixando
real.
Minha lista.
Eu tô aqui por isso, Lari, eu tô aqui por isso.
Assistir anime sem culpa.
Sem culpa. Sem passar na frente da minha lista, nossa.
Eu tô cheio de coisa pra fazer, mas eu falei, não, tem que ver aqui, Tamiris. Falei com a minha esposa, porque eu tenho que gravar um podcast, cara. Não posso
deixar
de ver.
Eu uso isso aqui em casa também.
Olha, a gente vai ter que assistir Naruto, me desculpa.
desculpa, eu preciso assistir One Piece.
Isso, exato. E são 900 episódios.
Ó, esse podcast aqui bater 1 milhão de downloads, a gente vai gravar One Piece.
Fácil,
completo, num episódio
fácil,
só.
Nossa.
A série inteira.
1 milhão, boa.
É porque não vai tão cedo, né? Vai um dia, mas não é rápido assim, então dá pra me preparar bem.
Dá pra assistir. Hilário, por favor, seu jabá.
Gente, eu sou a Laris BVP nas redes sociais e vocês podem encontrar meu podcast, que eu falo um pouquinho sobre cinema. É o @supercutspod nas redes sociais e Supercuts nas principais plataformas. Eu falo de cinema semanalmente e agora também na Jovem Pan. Então vai nos meus arrobas aí. Pode, eu não sei, acho que o Pedro deixa na descrição, cliquem lá e a gente pode continuar o papo sobre cinema e sobre anime também, por que não?
Cara, nossa amiga tá na Jovem Pan, gente.
Irado,
olha,
né?
Olha o nível.
Sensacional.
A gente tem que aproveitar a gravar muita coisa com ela, porque senão vai ficar difícil, viu? Mas, sério.
Daqui a pouco tá a Lari lá no o Pingo nos Is lá, falando de política.
É,
né?
Daqui a pouco começa o quebra-pau. Eu sinto que quando eu chego lá, o Thiago já vai me segurando, assim, sabe? Pela blusa, tipo...
Sim,
imagino. Imagino que você se controle.
As redes sociais da Lari e do Supercuts, todas vão estar na descrição do episódio, como sempre. E o nosso jabá de sempre.
Bom, o pessoal já tá careca de saber que eu faço o podcast Jogo Velho lá e tudo mais. Então eu vou fazer o jabá do McDonald's aqui, galera. Big Taste, cara. Um sando bom. Por favor. Prova que não provou ainda, cara. Vale
não
muito
tem
a
mais
pena.
Big Taste. Caraca, acabou. Bicho.
Claro que tem Big Taste. Só em Goiânia que não tem.
Caraca, Big Taste aqui.
Ah, então reclama,
bicho,
aqui tem
a gente tá fazendo ainda propaganda do McDonald's sem ganhar um centavo.
Tá, bicho, eu juro que eu vou acabar essa gravação e vou no McDonald's agora.
Abra iFood e pede o Big Taste, galera. É, não, bom. Mas falando sério agora, galera, é jogovelho.com.br, a gente faz podcast de jogos antigos, a gente fala também de TV das antigas no TV de Tubo, nosso outro podcast. E nosso canal do YouTube tá super ativo também, dê uma entrada lá. Se for jogovelho.com.br, vocês vão achar caminho para tudo. Ali, até para as revistas que não estão sendo vendidas atualmente por conta da pandemia, mas que as digitais que são gratuitas estão lá. Então é só acessar e conhecer o meu trabalho fora aqui do Animes Overdrive. Tá bom?
Gente, hoje meu jabá vai ser diferente, que vai ser do próprio Animes Overdrive, porque estamos chegando, na verdade já chegamos, na Twitch, yes! Com lives para vocês acompanharem a gente, além do podcast.
Pois é, cara, tipo, gente, finalmente, né, isso é um plano, um planejamento que a gente tem já tem bastante tempo, que a gente estuda a possibilidade e tudo mais, né, porque a gente vê que a galera curte lives e a gente gosta de lives, né, então a gente pensou e, cara, finalmente a gente tá conseguindo isso, né, estamos com o canal na Twitch, twitch.tv/AnimesOverdrive. Por enquanto, agora nesse começo, a gente ainda não tem uma agenda fixa de quando vamos entrar ao vivo, coisa do tipo. Mas vocês podem acompanhar, obviamente, nas nossas redes sociais para saber quando que vai rolar as lives. E, cara, a ideia vai ser, tipo, fazer um monte de coisa, né? Vai ser um canal muito mais solto. A gente quer estar em contato com vocês, né? Tá conversando, jogando alguma coisa, alguma bobeira, estando ou não relacionado a anime, sabe? Tipo, então, isso, inclusive, vai ser um negócio que a gente vai querer muito o contato de vocês pra isso, né? Tipo, o que vocês querem ver a gente falando na live? Quer que a gente receba gente pra conversar? Faça entrevista? Quer que a gente jogue Fall Guys? Quer que a gente jogue jogo de anime? Coisa do tipo, porque a gente quer fazer isso, né, por vocês. Então, não se esqueçam lá de seguir @OverdriveAnimes no Twitter, Facebook e Instagram. E, né, tipo, dar o feedback, trazer pra gente o que vocês querem da gente pro futuro. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.